E a gente falando sobre a retomada dos trabalhos da Câmara logo após essa sessão, esse primeiro turno das eleições de 2018. E a gente conversou com o vice-líder do DEM, deputado Efraim Filho. Agora a gente conversa com o vice-líder da minoria, deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Deputado, bom dia. Prazer em recebê-lo aqui no programa.
Bom dia, Edson. Bom dia, Elizabeth. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara.
Pois é, deputado, uma agenda aí que tem a retomada dos trabalhos agora dessa sessão legislativa ainda, com três medidas provisórias aí para serem votadas, inclusive uma delas de aporte financeiro aí para os hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. Ainda a questão da participação de capital estrangeiro nas empresas aéreas e a questão do cadastro positivo, que ainda tem emendas para ser votadas no projeto do cadastro positivo. Fora a questão orçamentária, que é talvez um dos grandes debates aí que tem que se fazer até o fim do ano, né, o orçamento de 2019. Qual a expectativa do senhor para a retomada dos trabalhos, já com tanta coisa urgente para ser votada aí nesse finzinho de ano?
Bom, Edson, nós ainda estamos no segundo turno das eleições presidenciais. Não há dúvida de que todo o país está olhando para as eleições presidenciais, né? O Brasil agora está se preparando para o segundo turno. Bom, e sendo assim, o que nós temos que votar na Câmara agora é o que é consenso, né? O que é dissenso, temos que deixar para daqui 20 dias, quando vai se retomar plenamente os trabalhos, legislativos. Uhum. Né? Então, daqui até lá, nós temos que votar o que é consensual.
Na sua opinião, o que é consenso, deputado?
É uma medida como essa, de dar um aporte para as Santas Casas, é uma medida, na minha opinião, desde que não se embuta nenhum jabuti no meio dessa medida, é uma medida que eu julgo consensual. Uhum. Assim, nós temos que fazer uma seleção e aprovar as medidas consensuais que precisam ser votadas, e aquelas que forem que não tenha consenso sobre elas, nós temos que adiar para daqui 20 dias, que o tempo dá. Os tempos de orçamento têm que ser tocados. Eu até adiaria para começo de novembro as emendas parlamentares.
Sim.
Né? Para deixar que cada coisa seja tratada com a sua devida prioridade. A prioridade agora é completar o ciclo eleitoral, é o segundo turno.
Uhum. O deputado Efraim Filho, que antecedeu o senhor, disse que uma coisa que ele colocou aqui, que eu achei que seria importante repetir com o senhor, é que as medidas que são, digamos, tipicamente medidas de governo, ou seja, que são mais mais pautas do governo, elas deveriam ser deixadas para frente, até porque o governo também vai mudar a partir de janeiro, né, e teremos outro congresso a partir de fevereiro. E que políticas e questões que sejam essenciais para a sociedade, como é o caso dessa questão das Santas Casas, assim, elas deveriam ser priorizadas por esse momento agora. O senhor concorda com essa avaliação?
Eu acho que o critério dele é muito parecido com o meu critério, né? Isto é, o que for consenso, né, o que for urgente, for necessário, nós devemos votar. O que não é consenso, não é urgente, não é necessário, nós devemos votar. E até o final do ano, eu acho que nós não devemos mexer em questões mais estruturais do Estado brasileiro. Essas questões devem ser tocadas num novo governo.
Uhum. Agora, essa medida provisória que cria o novo ministério vai perder a validade em 17 de outubro, né?
É, da segurança pública.
É. Como é que o senhor vê isso? A possibilidade para que o plenário aprove essa medida antes de vencer
o prazo? Não tendo jabuti, eu não tenho por que também me opor, né? Porque foi criado um ministério, ainda que esse governo todo dissesse lá atrás que não tinha que criar ministério, que tinha que enxugar, eles criaram um ministério, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente não deve, nesse momento, criar nenhuma dificuldade para questões sobre as quais não se tem grandes debates, né? Agora, tem que também perceber isso, não pode ter jabuti no meio. O jabuti é aquele bicho que não sobe na árvore.
Né? Exatamente.
Põe ele lá em cima, ou é enchente ou é mão de gente. Né? O que, que é o jabuti para um ouvinte? Né? São matérias estranhas, são matérias que são colocadas sem nenhuma condição de ser. E assim, nesses termos que a gente também não pode deixar.
Agora, nessa pauta da segurança pública, quer dizer, nesse ministério, nessa medida, está a criação de cargos em comissão para poder atender, segundo o governo, as necessidades da pasta. Mas quando todas as propostas dos candidatos, inclusive de vários candidatos de matizes ideológicas diferentes, falaram em enxugamento da máquina, falaram em reduzir ministérios, né? Falaram em corte de gastos para poder tentar equilibrar, fazer equilíbrio fiscal, aí cortando um pouco de despesa, principalmente com cargos em comissão. É o momento de se criar 164 cargos comissionados? Quer dizer, daria para negociar, na sua avaliação, deputado, manter a criação do ministério, mas tentar reduzir esse número de cargos comissionados?
Então, tem que fazer um estudo. Né? O que nós vamos fazer hoje é um estudo sobre esses aspectos. Né? Há necessidade, não há necessidade, é fundamental, não é fundamental. Então, todo esse trabalho nós devemos fazer agora para que o que não for necessário, não deixar. O que for necessário, deixar, porque o que está em jogo é o Estado brasileiro. Né?
Agora, como é que o senhor avalia essa questão, e agora é meio questão, mais questão de opinião mesmo, né, de como o senhor pretende encaminhar essa discussão junto ao seu partido e à minoria, a questão das empresas aéreas e da participação do capital estrangeiro. Da maneira como foi feita a medida provisória, o senhor acha que ela é viável, precisa de modificações, ou ela deveria ser rejeitada?
Eu sou muito resistente a essa medida, porque não me consta que nos Estados Unidos a TAM possa fazer transporte aéreo dentro dos Estados Unidos. Não me consta que a Gol possa ir para os Estados Unidos e possa fazer transporte aéreo. Então, eu sou muito resistente a essa medida.
Bom, outras questões aí que diz respeito agora ao orçamento da União, essa lei do orçamento para 2019. Como é que o senhor vê, diante do quadro eleitoral que a gente está vivendo agora, diante desse perfil do Congresso que vai se instalar a partir de fevereiro, o senhor acha que esse resultado eleitoral ele já pode influenciar de alguma forma esse Congresso que ainda aí está até o fim deste ano? E isso pode impactar de alguma maneira na apresentação de emendas, na forma como o orçamento vai ser debatido aí, principalmente a partir de novembro, como o senhor colocou, quer dizer, passado aí o segundo turno das eleições. Como é que esse debate vai se dar, deputado?
Olha, o orçamento, ele vai ser votado depois das eleições, né? E todos terão um olhar sobre quem será eleito, né? E a partir daí que se formarão os blocos, né? Portanto, a minha opinião é que esse vai ser um tema tratado depois, porque todo mundo vai querer ter em mente e saber quem é o novo governo para fazer um orçamento com essas ou aquelas prioridades.
Perfeito. Deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, vice-líder da minoria, conversando com a gente aqui sobre as perspectivas dos trabalhos da Câmara aí e do Congresso Nacional nesse finzinho de ano, após aí as passadas as eleições. Deputado, muito obrigado aí por participar conosco. Um grande abraço.
Quero dizer que eu fico feliz de poder voltar para a Câmara, agradeço os eleitores brasileiros que me deram mais essa oportunidade.
Uhum.
E fico feliz de falar na Rádio Câmara, que é uma rádio maravilhosa. Eu só agora nessa legislatura eu quero falar mais, muito mais do que eu falei na legislatura que está terminando. Então, vocês me esperem.
Tá.
Será sempre bem-vindo.
Estaremos, né, aqui, será sempre bem-vindo, deputado. Com toda certeza. E eu que agradeço a sua participação. Muito obrigado e um grande abraço.
Apertado para vocês.
Para você também.